As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Foi uma das notícias a marcar a tarde desta quarta-feira. Um avião de combate a incêndios caiu na localidade de Ponte do Val da Ursa, que liga os concelhos de Ferreira do Zêzere e Sertã, mas foi mesmo ainda em território ferreirense. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o avião, um Alfa 8, caiu na água onde se aproximou para fazer uma manobra de recolha. O único ocupante escapou ileso. O resgate foi feito por via aquática. Notícia Rádio Hertz. Há registro para uma vaga de assaltos na Serra de Tomar, em particular desde há 3 semanas a esta parte. Esta indicação foi confirmada à nossa redação por Américo Pereira, presidente da União de Freguesias da Serra Junceira. Entretanto, a Hertz apurou que estão em causa ações que visam essencialmente casas de segunda habitação, ou seja, de pessoas que não têm residência fixa naquela área territorial nabantina. Para já, nesta vaga, nota para o furto de todo o tipo de artigos, desde que candeeiros, torneiras e outros componentes em metal, passando por utensílios agrícolas. A Guarda Nacional Republicana tem tomado conta das queixas das vítimas, mas até agora ainda não há indicação de quem possa ser os responsáveis, partindo do princípio de que é mais do que uma pessoa envolvida.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O comissário André Neves, da Divisão de Tomar, da Polícia de Segurança Pública, esteve na Hertz para perspectivar a operação em torno da Festa dos Tabuleiros, em especial do que está delineado para este domingo, dia do cortejo. Convém, pois, ter em consideração quais as indicações a seguir para poder usufruir da festa em total segurança e com a maior comodidade dentro de um quadro de centenas de milhares de visitantes. Nesse sentido, importa antecipar a chegada à cidade, referiu o comissário. Comissário André Neves.
Sim, aproximamos do grande dia e muitas pessoas viram na sua viatura particular, outras tantas de autocarros, mas se calhar a maioria em viaturas particulares. E a PSP está a preparar o seu policiamento nesta parte de trânsito que permite às pessoas chegar à cidade, para que elas efetivamente consigam chegar o mais próximo da cidade e do cortejo, e evitando assim que depois tenham que se deslocar a pé grandes distâncias. Contudo, vai ser um policiamento dinâmico que vai ter que responder àquilo que será a afluência de pessoas e viaturas. Mas inicialmente a cidade vai estar aberta em todas as suas principais entradas, quer seja pela via de Coimbra, de Leiria, de Carvalhos Figueiredo. Vamos manter sempre a cidade aberta e iniciar alguns cortes de trânsito a partir logo da manhã. Também porque temos logo a procissão dos pendões a partir das 9 horas e vamos efetuar já alguns cortes e preparar o grande cortejo. Portanto, as pessoas vão conseguir chegar próximo da cidade, só que por volta das 8:30, sensivelmente, aquilo que é o percurso do grande cortejo, os tabuleiros, vai começar a ser interditado e aí vai deixar de haver trânsito, até para prevenir que haja ocupação por parte de carros de depois onde o cortejo tenha que passar. Contudo, vai haver sempre essas tais vias de comunicação que permitem andar na cidade, e que a principal será a entrada por Carvalhos Figueiredo, pela Estrada Nacional 110. Depois, ali no cruzamento da Aral, vai ter que ser o trânsito direcionado para a Ponte do Flecheiro, e depois, seguindo sempre por esse lado da cidade, permite deslocar-se para qualquer lado, nomeadamente para o hospital, para essa zona. As pessoas vão conseguir sempre a circular nesse corredor de circulação até que o trânsito o permita.
Uma carrinha da empresa Novo Som, que estava estacionada na rua Alexandre Herculano, no centro histórico de Tomar, foi alvo dos chamados amigos do alheio. Por aquilo que a nossa redação apurou, alguém conseguiu aceder ao interior do veículo e retirar alguns pertences do proprietário, em especial material de serviço e ainda documentos que se encontravam numa mala, encontrada já na manhã desta quarta-feira, junto ao edifício do CTT, cujos profissionais deram o alerta. Recorde-se que a Novo Som é responsável pela colocação de iluminação extra das ruas no decurso da Festa dos Tabuleiros. Já foi apresentada queixa na Polícia de Segurança Pública.
Rádio Hertz, informação.
Os números são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e dizem respeito ao período compreendido entre 1 de janeiro e 30 de junho deste ano. 17 pessoas perderam a vida nas estradas do distrito de Santarém na sequência de 2.610 acidentes, dos quais houve ainda a lamentar 90 feridos considerados como graves. Comparativamente com 2018, por exemplo, a PSP e a GNR registaram mais 212 acidentes em igual período temporal. À escala nacional, Santarém foi o 5º distrito com maior número de mortes, superado pelas realidades de Porto, 23, Braga, 22, Lisboa, com 20, e Aveiro, com 19. Já no número de acidentes, Santarém foi o 9º distrito com mais ocorrências. Cerca de 100 crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do agrupamento de escolas templários de Tomar deram corpo a uma réplica do Cortejo dos Rapazes, iniciativa que parou e encantou algumas das artérias de Lisboa, em especial da freguesia de Alvalade. O desfile foi feito ao som da Sociedade Filarmónica Gualim Pais. Este cortejo teve início junto à Igreja de São João de Brito e terminou na Praça de Alvalade, tendo o seu percurso sido acompanhado por muitas dezenas de curiosos, sublinhou a própria Junta de Freguesia. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, marcou presença em Lisboa, à altura em que agradeceu a todos quantos ajudaram nesta ação de promoção.
A Casa do Conselho de Tomar, que está sempre disponível para ajudar, como hoje também aconteceu na preparação dos meninos antes de vir para aqui. Enfim, essencialmente agradecer ao agrupamento, às educadoras, às professoras, ao pessoal não docente, às famílias, a todos aqueles que ao longo destes últimos meses e até domingo passado ajudaram, e depois também aqui nesta pequeníssima réplica daquilo que é ou que foi o grande cortejo dos rapazes, que ajudaram e que ajudam de facto a fazer das crianças da nossa comunidade as verdadeiras estrelas. Portanto, a todos, obrigado. Por fim, dizer, de facto, esta é uma pequeníssima réplica da Festa dos Tabuleiros, que continua, portanto, no próximo fim de semana, digamos, são concentradas as principais atividades, com os vários cortejos, todas as outras iniciativas paralelas, e claro, com o grande cortejo de domingo, e dizer que a Festa dos Tabuleiros é aquilo que aqui se vê, a festa da alegria, da partilha, da comunhão, no grande sentido do que é viver em comunidade, e é essa alegria e essa comunhão que Tomar quer ajudar a transmitir às mais comunidades, imediatamente aqui em Lisboa.
Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, explicou qual o significado da presença do cortejo em Lisboa, onde estão tantos tomarenses como residentes, referiu.
A Festa dos Tabuleiros, a nossa festa, a nossa identidade, o que é o nosso povo em Lisboa. A festa em honra do Divino Espírito Santo, que tão é amada ali no nosso concelho. Peculiar, temos aqui o tabuleiro, a nossa ofrenda. Vir a Lisboa, vir a esta zona onde tantos tomarenses estão radicados, é um orgulho para a Comissão da Festa. Estamos em festa e estamos em festa há um ano. Quando começámos a preparação da festa, iniciámos no dia 29 com um programa intenso de atividades culturais. No dia 30 tivemos 1.630 crianças de todo o concelho num cortejo, o cortejo dos rapazes, nem Tomar. É a maneira ou como nós provamos como um concelho se pode unir à volta de uma tradição. Os valores mantêm-se, os valores transmitem-se. O que nós temos aqui é o futuro da festa. O futuro da festa. A nós mais velhos cabe a transmissão, passar a mensagem.
Os agrupamentos de escolas Nuno de Santa Maria e Templários de Tomar e de ainda de Alcanena uniram-se numa candidatura conjunta ao Orçamento Participativo Nacional para o financiamento do projeto Plástico Zero, a implementar nas escolas das três citadas estruturas. A apresentação do projeto decorreu na Escola Secundária Santa Maria do Olival e visou sensibilizar toda a comunidade a votar nesta ideia, como referiu Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria.
É um projeto de iniciativa do agrupamento Nuno de Santa Maria no âmbito de uma série de ações que os alunos foram desenvolvendo no âmbito da defesa do ambiente. Todos acompanhámos esse processo, aqui na escola realizámos algumas assembleias do ambiente e, em parceria com o nosso projeto Ecoescolas, coordenado pelo meu colega Luís Colasso, juntámos-nos numa dessas assembleias e tentámos ver o que é que podíamos fazer em termos de ações concretas para fazer alguma coisa pelo nosso planeta, que, como todos sabemos, e os nossos jovens gritam bem alto, não há planeta B, não é? E nessa sequência, a EFA candidatou-se a um projeto de associativismo juvenil que se chama Plástico Zero e que envolve todos os alunos do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, mas entendemos também que devíamos incluir todos os alunos de Tomar. E, portanto, incluímos também todos os alunos do agrupamento Templários nesse projeto e ainda os alunos de Alcanena, do grupo de escolas de Alcanena, com o qual vamos realizando alguns projetos de parceria e este é mais um.
Eva Claro, aluna do agrupamento Nuno de Santa Maria, é responsável pelo projeto e em nome dos três agrupamentos deu conta daquilo que se pretende fazer.
Cada vez mais o ambiente e o desenvolvimento sustentável é um assunto do momento e é alguma coisa que nos preocupa. E nós hoje em dia nas escolas temos um gasto enorme de plástico nas garrafas de água. Então nós arranjámos uma solução simples para este problema. Passa por, no início do ano letivo, entregar a cada aluno uma garrafa de alumínio, de inox, e instalar nos três agrupamentos bebedores em várias partes da escola, de maneira a que deixe de ser preciso e deixe de ser possível até vender garrafas de água de plástico descartável no bar e no refeitório para só... A única forma ser esta e apelando desta maneira ao uso e à reutilização dos bens e todas estas questões. Este projeto está integrado no Orçamento Participativo Jovem a nível nacional. É uma das 200 propostas que estão em concurso.
Mais de 200 atletas e treinadores de três países marcaram presença no Open Internacional de Cadetes, iniciativa organizada pela Associação de Judo do Distrito de Santarém, no pavilhão municipal de Tomar. Como referido, registo para cerca de 200 de praticantes de 50 clubes de Portugal, Espanha e França. Foi assim uma grande montra para a modalidade. A ERTS marcou presença nesta prova, assim como Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara na Bantina, que fala da aposta da autarquia em tudo o que chama pessoas ao concelho.
Para já, de forma geral, naturalmente nós temos apostado muito, e era um dos nossos desígnios iniciais, de facto apostar muito nos eventos, de forma transversal, fossem eles culturais, desportivos, sociais ou simples lazer, para que o mais possível ao longo do ano o maior número de fins de semana em Tomar estejam ocupados com atividades, porque isso é muito importante para o dinamismo da nossa, chamemos do ecossistema do turismo, não é? Portanto, do alojamento à restauração, depois ao pequeno comércio, enfim, tudo o que isso implica, e termos uma cidade com movimento, porque movimento, como costumo dizer, movimento gera movimento, e isso, portanto, é muito importante. E realmente, nas modalidades esportivas, nós, ou melhor, ainda antes disso, no associativismo em geral, nós, de facto, temos, como costumo dizer, cerca de 200 associações numas redondas, que muito contribuem, efetivamente, para esse dinamismo e para a diversidade que existe no nosso concelho.
Filipe Lopes, responsável técnico da Associação de Judo do Distrito de Santarém, abordou os objetivos a cumprir para esta prova, objetivos esses que foram ultrapassados.
Tínhamos colocado alguns objetivos para esta competição, tal como nós apresentámos na conferência de imprensa, e ultrapassámos quer em números de atletas na competição, quer mesmo em termos de atletas no estágio, que é importante. Nós tínhamos passar os 150 atletas, estamos com 175 atletas em competição de três nacionalidades, Portugal, Espanha e França. Temos também muitos clubes importantes do país, principalmente dos atletas que estão aqui em competição. Inclusive houve atletas que estiveram no Campeonato da Europa de cadetes que se realizou durante esta semana na Finlândia e estiveram aqui já a competir, o que é de notar que a prova está a ganhar um peso importante no calendário nacional. Portanto, do ponto de vista de se atingimos ou não, eu penso que sim. Penso que sim.
O vice-presidente do município de Ourém, Natálio Reis, apresentou em recente reunião de Câmara um voto de reconhecimento ao padre António Pereira, a propósito da celebração das suas bodas sacerdotais. No passado dia 29 de junho, o padre Pereira celebrou 50 anos de sacerdócio e com isso recebeu uma homenagem de todos os amigos que quiseram enaltecer a vida de um homem dedicado à devoção, mas também à causa de servir a sociedade em diversos projetos sociais e desportivos. Nesse sentido, ainda segundo o mesmo texto, a autarquia entendeu associar-se a esta comemoração, partilhando toda a entrega, abnegação e o espírito pela causa pública. Como grande embaixador destes valores e pelo elevadíssimo exemplo para todos, foi assim proposto o voto de reconhecimento como símbolo de sincero agradecimento e desejando muitas alegrias para o seu percurso, sublinhou na altura Natálio Reis.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já neste domingo que o Conselho da Sertã estará representado no Convento de Cristo, em Tomar, com a iniciativa Um Dia no Convento, onde irá promover o Festival de Gastronomia do Maranhão. As portas abrem ao público às 10 horas e a partir das 11, no claustro da missa, atuará Miguel Calhás. Ao longo de todo o dia, irá decorrer a ação promocional com degustação de maranhão, bucho enchidos com vinhos da região e alojamento com o albergue Bom Jardim. Refira-se que até às 12 horas, a entrada dos visitantes deverá ser efetuada pela porta do claustro da missa. A partir dessa hora, a entrada deverá ser efetuada pela bilheteira do monumento. Esta iniciativa surge no âmbito do protocolo de cooperação entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Direção-Geral do Património Cultural Convento de Cristo para atividades de promoção dos concelhos do Médio Tejo no convento, seja no primeiro domingo de cada mês. Para além do Conselho da Sertã, estará também presente o Conselho de Alcanena.
Rádio Hertz, informação.
Foi aprovado em Assembleia Municipal o projeto de regulamento do cartão sénior de constância. Registo para uma sociedade que não foi concebida para os séniores, uma sociedade em que o modelo de família nuclear assume cada vez mais importância, não garantindo assim proteção aos seus membros mais velhos até ao fim da vida. A afirmação inequívoca da cidadania e a defesa dos interesses específicos das pessoas idosas depende assim de uma mudança de atitude individual e social. Nesse sentido, de forma a contribuir para a luta contra a exclusão de uma das camadas mais frágeis da população, os idosos, surge como iniciativa da Câmara de Constância o programa Cartão Sénior Municipal, que tem como principais objetivos fomentar o convívio, a frequência de espaços culturais, desportivos e de lazer, bem como contribuir para a dignificação das condições de vida da população idosa, através da melhoria de uma situação económica. A adesão ao Cartão Sénior Municipal é feita na Câmara de Constância, no Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação, mediante o preenchimento de formulário especialmente destinado para o efeito. A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No passado dia 1 de julho, o agrupamento de escuteiros de Tomar fez oficialmente 74 anos e entrou no 75º aniversário. Ao longo destes mais de 75 anos de atividade, pois já antes de 1945 se tinham iniciado as atividades escutistas em Tomar, milhares de jovens tomarenses passaram pelas fileiras do agrupamento. Foram milhares de horas que, nas diversas sedes que houve em Tomar, muitos desenvolveram a sua habilidade manual. Construíram cantos-patrulha, jogaram, conviveram. Foram milhares de horas em acampamentos, em raids, em bivacos, desfrutando o prazer de conviver e interagir com a natureza, em locais de eleição que o Conselho de Tomar proporciona: as Lapas, o Açude de Pedra, a Fonte Pai Nunes, os Pegões, o Rinabão, o Rizézer, entre outros. Foram milhares de horas em jogos de cidade, conhecendo os cantos e recantos de Tomar, a sua toponímia, a sua história e cultura, ajudando a ganhar identidade e, consequentemente, a amar esta terra, no amor de ação, de fazer, mais do que de sentimento. Foram milhares de horas de trabalho voluntário em prol da comunidade, colaborando com diversas instituições, com a paróquia, com a Câmara Municipal, com as escolas, com associações, com campanhas a favor disto e daquilo. Foram milhares de horas de participação em atividades nacionais e internacionais, levando longe e bem alto o nome de Tomar, trazendo histórias e aventuras para recordar. Foram milhares de horas procurando formar cidadãos úteis e válidos, ajudando a forjar a personalidade de rapazes e raparigas através de métodos ativos de educação não formal, com referência a um código de valores, a lei e princípios escotistas, visando o homem integral, sendo um forte complemento e apoio à educação na família e na escola. Foram milhares de horas que benevolamente os dirigentes, os animadores adultos, dedicaram a formarem-se, a animar, a orientar, a aconselhar, a apoiar, a serem os irmãos mais velhos nas atividades escotistas, nos projetos que ao longo de 75 anos os escoteiros de Tomar desenvolveram. O agrupamento 44 de Tomar vai entrar até 1 de julho de 2020 na comemoração dos seus 75 anos. Será bom que as famílias, os antigos escoteiros, a comunidade em geral se envolva, dando força e colaborando na ação do Corpo Nacional de Escutas em Tomar.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.